dia, galera e meninos e meninas! Sejam bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, com as notícias mais relevantes do mundo da tecnologia. Neste mês, eu, Sérgio Miranda, estarei aqui no comando do Loop Matinal. E como é segunda-feira, começamos agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no apoia.se, em especial a quem escolheu ter o nome registrado aqui no programa. São eles: Marcos Confal, o Celatiel Brandão, Rubens de Oliveira, Fernando Pinto, Ricardo Gorgulho, Cauê Vinícius, Marcos Lacerda, Durval Filho, Antônio Bugarim, Ricardo Soares, Alex Girão, Gustavo Franzoi, Pedro Vaccaro, Raíza Cunha, Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Valeu, pessoal! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast, começando mesmo com R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E agora, as notícias de hoje! Vamos começar com Pokémon GO. O game já não é o mais falado por aí, talvez nem mesmo o mais jogado, mas ainda continua rendendo um troco para sua desenvolvedora, a Niantic. Na semana passada, ele atingiu a marca de US$1 bilhão em receitas em apenas 7 meses desde o seu lançamento. Para se ter uma ideia, Clash Royale, um dos principais campeões de lucratividade nas lojas online, nesse mesmo período tinha rendido meros US$550 milhões para a Supercell. Se hoje as vendas dentro do app não chegam a 2 milhões por dia, o Pokémon GO no lançamento conseguiu amealhar US$18 milhões em 24 horas. E agora, falando de consoles de games, a Sony apresentou uma prévia de uma atualização para o PlayStation 4 que adiciona uma funcionalidade há muito aguardada pelos usuários: suporte para discos externos. Parece que os fãs do Xbox One, que já acessa dados em discos rígidos conectados ao aparelho, vão ter que encontrar outro motivo para tirar sarro dos jogadores de PlayStation. Com o update 4.5, basta plugar um drive externo na porta USB 3 para aumentar imediatamente o armazenamento até 8 terabytes. Outras novidades do update são notificações simplificadas e também suporte para ver Blu-ray 3D usando o óculos PlayStation VR. Agora voltamos para o Brasil. Para quem vive nos grandes centros, até parece estranho falar em rede de dados 3G ou 2G, mas o fato é que o Brasil ainda não está completamente coberto pelas redes 4G. Na semana passada, a operadora TIM apresentou seu plano de crescimento, que prevê 3.600 municípios brasileiros com a tecnologia 4G em 2019. Hoje, a empresa registra 1.255 cidades com 4G, que é a maior cobertura LTE do Brasil, 3.461 cidades com tecnologia 2G e 2.833 municípios com 3G. O crescimento das redes de alta velocidade será possível com a liberação da frequência de 700 MHz, que é usada pela TV analógica e deve ser liberada ainda este ano, além de um investimento de R$19 milhões. E quando se fala em investimento, parece que a Amazon está gastando e lucrando também, mesmo que seja menos que o esperado. A empresa comandada por Jeff Bezos conseguiu no último ano crescer 22%, com uma receita líquida de US$43,74 bilhões no último trimestre de 2016. Porém, o mercado esperava algo em torno de US$44 bilhões, o que acabou gerando uma queda nas ações da empresa em 4% no dia do anúncio dos resultados financeiros. Porém, o otimismo na Amazon é crescente, assim como a sua folha de pagamentos. No ano passado, a companhia contratou 110 mil pessoas, chegando a um total de 341 mil funcionários, muito mais que a Microsoft e Google somadas. Enquanto alguns crescem, outros veem uma queda razoável em sua base de usuários. Estamos falando do Uber, que em apenas uma semana viu nada menos que 200 mil contas serem fechadas. A culpa não é nem por causa do serviço em si, mas por dois motivos relacionados. A presença de Travis Kalanick, CEO da Uber, no conselho de administração do presidente Donald Trump, e porque a empresa resolveu desativar manualmente a tarifa dinâmica, que já é polêmica por si só, durante os protestos contra a restrição de imigrantes islâmicos nos Estados Unidos, logo depois que taxistas de Nova York haviam anunciado que não pegariam passageiros no aeroporto para incentivar o protesto. A atitude da Uber foi vista como um jeito de lucrar com a situação. E aí, a campanha Delete Uber ganhou bastante força. Kalanick já anunciou que deixou o cargo no governo Trump e a empresa está enviando mensagens aos seus usuários dizendo que é contra a medida de banir imigrantes. Mas o estrago foi realmente grande. Por outro lado, Elon Musk, CEO da Tesla, parece não se importar com a falta de popularidade de Donald Trump. O executivo disse que não pretende deixar o tal conselho de administração do governo dos Estados Unidos e ainda explicou os motivos. Segundo Musk, continuar participando do grupo vai lhe dar uma chance de expressar objeções nos recentes decretos de Trump e tentar mudar a lei, mas não revogá-la. Inclusive, o chefão da Tesla não condenou publicamente o banimento, mas incentivou as pessoas a apresentar emendas ao decreto. Outra empresa que não tem uma vida fácil é a Apple. Vira e mexe, alguém resolve tentar ganhar uma graninha em cima do sucesso da empresa. A bola da vez é o FaceTime. Em uma ação coletiva, a Apple está sendo processada por desativar o serviço FaceTime no iOS 6, forçando a atualização para o iOS 7 e deixando os donos de iPhone 4 e 4S fora da brincadeira, já que os aparelhos ficam muito lentos com o sistema. O FaceTime começou a dar trabalho para a Apple em 2012, quando ela foi considerada culpada em violar patentes da Virtnex no método de enviar dados ponto a ponto. Foi necessário pagar para usar os servidores da Acme como ponte no FaceTime, o que significava uma grana preta no final do mês. Então, a Apple tentou encontrar maneiras de economizar esse dinheiro e criou um novo método ponto a ponto que se baseia em padrões de mercado e foi implementado a partir do iOS 7. Porém, quem ainda ficou usando o iOS 6 continuava com o modelo antigo baseado nos servidores da Acme, gastando grana. Os advogados dizem que a Apple forjou um bug no FaceTime no iOS 6, forçando o pessoal a abandonar o sistema antigo e atualizar para o iOS 7, deixando donos de iPhone 4 e 4S com um pepino para resolver. Teorias da conspiração à parte, essa história deve ir longe ainda. E para finalizar, vamos falar da situação de Donald Trump, mas não da situação política. O magnata, agora presidente dos Estados Unidos, resolveu manter sua conta pessoal do Twitter em seu smartphone, um Galaxy S3, o que é considerado não só por especialistas na área de segurança, como também, por qualquer pessoa com um pouco de bom senso, um perigo. Pois bem, um antigo post de Trump, que nem é polêmico nem nada, foi modificado por um hacker. Ele conseguiu trocar o link original, que levava a uma página falando de um evento em que Trump ia participar em 2012, o National Achievers Congress, para um outro, com um vídeo satirizando o republicano que aparece dançando com o presidente russo Vladimir Putin. O hacker em questão é belga, se chama Into the Circular e disse que fez a brincadeira porque Trump ofendeu o povo belga. Ao que tudo indica, a vida digital do presidente dos Estados Unidos vai ser complicada. E por hoje é só, pessoal. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito lá no YouTube, o link está na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu falei hoje. Obrigado a todos pela sua audiência. Passem lá no apoia.se/loopmatinal para contribuir aqui com a gente e eu volto amanhã de manhã. Um abraço! Ah, não, quer dizer, falou!